Salve, salve, ouvintes queridos aqui da Thriller News Brasil, meu nome é Guilherme Mirra, estou com César Costa para a nossa 13ª edição do Resumão.
Isso aí.
13ª. E não estou só com César Costa dessa vez, como vocês perceberam semana passada, a ausência forte do criador do Thriller News Brasil voltou das praias do Leblon, bronzeadíssimo, devo dizer. Quem que é? Quem que é que tá aqui com a gente?
Fotossíntese rolou aqui, vitamina D tá open, né? Rolou muito sol na praia, mas fui a trabalho, viu, que chique, claro.
Diz ele que foi a trabalho, né?
Foi analisar o time do Bangu?
É, quem me dera, né? Quem me dera fosse isso. Seria prazeroso, mas foi também. Rio de Janeiro tava massa, mas vou falar da coisa que eu mais gosto, que é a Premier League. Mais do que as praias do Leblon.
Sentiu saudade aqui das praias do Brasil, Jorge do Carmo. Estamos os três reunidos novamente. César, você quer começar de sempre, não é?
Não sei se a tabelinha?
A famosa tabelinha.
O campeão da Premier League, Liverpool, com um jogo a menos.
Olha, ele nem citou hoje, nem falou campeão. É, líder, né? Ele já foi direto pro campeão.
Eu lembro, acho que era setembro, já brincava assim.
É, já começou a brincadeira.
O campeonato dessa parte, agora já acabou.
Agora não tem jeito. Mais.
64 pontos com um jogo a menos. Se eu não me engano, é contra o West Ham, então dá pra botar mais 3 pontos. É, em segundo lugar vem o Manchester City com 48. Em terceiro, o Leicester, duas derrotas, hein? 45 pontos.
Nossa, que sequência cretina do Leicester, pelo amor de Deus.
Tá maravilhoso.
E mais distante, já 6 pontos do Leicester, o Chelsea com 39. Também a gente cravou ali um resultado no último programa, né?
A freguesia é braba, né? Do Chelsea com o Newcastle.
Em quinto lugar, o queridíssimo Manchester United, 34 pontos. E a surpresa, mas já não tão surpresa, o Wolverhampton com 34 também. E eu acho que passa, hein, pela fase.
Será que passa?
Em décimo lugar, Arsenal com 28 pontos.
Arsenal!
Ainda se adaptando a seu novo habitat, né? O meio de tabela.
O meio de tabela era a nova casa do Arsenal.
E a zona de rebaixamento, Aston Villa 22, Bournemouth 20, Norwich 17, os dois que protagonizaram o jogo Championship de Ronaldo.
É uma partida icônica, no mínimo, porque, pra começar, que foi o duelo do Lanterna contra o vice-Lanterna, teve a expulsão bizarra do Cook, que ele chamava defesaça. É. Defesaça, como foi uma ponte ali de mão trocada ainda, impediu o gol, mas... Impediu o gol, mas não impediu o gol, né?
Impediu o gol e deu
que
o gol.
É burro. Nossa senhora, meu Deus.
Eu lembro que no Brasileirão de 2016, que o Palmeiras foi campeão, o Gabriel Jesus tocou uma bola por cima contra o Flamengo e algum jogador do Flamengo fez a mesma coisa.
Eu acho que era o Arão.
E falando em lances que remetem ao Brasileirão, chutão do... Chutão não, não foi chutão. Foi um passe do Alisson. Tem aquele passe do Cássio pro Malcom também contra o Bahia, né?
É que até...
2015.
A diferença depois foi a comemoração, né? O Alisson como um verdadeiro box-to-box.
Exatamente.
Deu assistência de uma área e comemorou na outra.
Mas que maravilhoso esse momento, né, gente? O que aconteceu? A câmera trocou, tava no Salah. Tirou a camisa... Festa no Egito, essa mistura do Brasil com o Egito, coisa louca. De repente, é o Alisson, irmão. Na frente de todo mundo, velho. Louco, mano.
Não, não caiu pra trás.
E ele ainda falou pra Nathalie Gedra, na entrevista, ele falou, não, geralmente eu não comemoro. Eu falei, irmão, imagina se
comemorasse frequentemente, como que não seria essa, né?
Ia ter que jogar só 10 partidas na temporada. Pelo amor de Deus.
E só pra terminar, o Norwich Bournemouth foi um jogo que marcou a primeira ida de um árbitro à cabine do VAR durante o jogo. Na expulsão do Godfrey, mas já estava 1-0, o resultado já estava pronto também. Mas avanços, né?
Para falar
o VAR, que tem sido tão criticado na Inglaterra, um árbitro consultou a cabine do VAR pela primeira vez aí. O Brighton empatou 1-1 com Aston Villa, outro jogo de Championship, que pelo amor de Deus. West Ham e Everton também 1-1. E aí teve um jogaço, né? Southampton e Wolves, 3-2 pro Wolves fora de casa. Virada espetacular.
Parabéns, Southampton, conseguiu.
Conseguiu.
Conseguiu fazer um gol com o Shane Long, abrir 2-0 e levar a virada.
E não fazer nenhum com o Ings também. O Ings, nossa senhora, foi...
E também o Ings agora, hein, também. Mas esse jogo ele não apareceu. E o Wolverhampton encostou, hein, rapaziada.
Encostou, chegou
tá lá no bundinha ali do United.
E se o Chelsea continuar do jeito que tá também, já tanto o United quanto o Wolves chegam nele também. E por fim, o Tottenham Watford foi um 0-0, mas não foi um jogo bosta, foi bem movimentado. O Dini perdeu um pênalti no... Eu ia falar uma boa defesa do Gazzaniga, mas foi um péssimo pênalti do Troy Dini.
Muito mal batido.
Ridículo.
Eu prefiro o Dini, mas...
Dini é muito paulistão, mano. Não dá, velho.
Então, vamos lá. O Vardy perdeu um pênalti, o Dini perdeu um pênalti, os dois bateram pro lado. Timo Pukki, pênalti contra o Bournemouth, foi lá,
exemplar,
bateu no meio. Eu não sei qual é a dificuldade das pessoas entenderem, o goleiro não fica parado no meio, né?
Então vamos falar do jogão, né? Pra mim foi não foi o jogão da rodada, que tivemos jogos emocionantes, que a gente falou, Wolverhampton. O próprio Tottenham e Watford foi até um jogo bom, até, mesmo sendo 0-0. Mas, cara, esse foi jogão, velho.
É o clássico, né?
Esse foi jogão.
É o clássico da Inglaterra.
A gente já falou da corrida do Alisson, que é um momento muito importante desse jogo que é entre nós. Mas eu achei que o United fez uma boa atuação. Achei que ele foi bem. Mas é mais uma vez aquela desculpa do Solskjaer, né? Jogamos bem, não conseguimos o resultado. E sorrindo nas entrevistas.
Olha, eu não critico ele, até porque eu tenho simpatia para com ele. É, não acho ele um treinador excelente, não acho que ele tem nível para liderar o United pelos próximos anos, mas esse time é uma merda. O time do United é patético de um. E ainda tira o Rashford, que é a melhor coisa que tem nesse time, pelo amor de Deus. E aí você falou que o United jogou bem no segundo tempo. É, o primeiro tempo, dos 5 primeiros minutos do segundo tempo, acho que foi muito, muito domínio do Liverpool. Mas o resto do segundo tempo foi. O United ficou até com mais posse de bola no final, ficou 54-46 no segundo tempo. E levou perigo. Perdeu duas chances claras de gol. Criou uma outra que não sei se foi o James, que não, quase chegou na bola, mas não chegou lá no segundo pau. Eu acho que foi o James.
Foi o Pereira.
É, foi a bola do James Pereira, não foi isso?
Exatamente. Que o Bissaka cruzou.
Ah, foi o Bissaka, isso. E foi muito quase. Isso não é chance perdida, porque ele simplesmente não chegou na bola, né? Ele errou. Eu não acho. Você tá pra colocar a culpa no Pereira por não ter feito o gol?
Ah, se ele é grande, ele faz.
Exato, culpa dos pais dele.
Você acha que o Grosso chegaram? Aí quero ver.
Eu não achei que o Knight jogou bem. O Knight só teve chance de empatar o jogo porque o Liverpool não quis matar a partida. Se você pegasse assim, chances claras, o Liverpool podia ter feito 1, 2, 3 logo no começo do jogo, mas só quis fazer o gol do Van Dijk. Aí começa o segundo tempo, começa jogando sério, vê que tá muito fácil e cai o nível. Essa é a sensação que eu tenho, complacência.
Eu discordo, eu acho que o Liverpool não é que ele não quis fazer matar o jogo, ele não conseguiu. O Salah e o Mané simplesmente não jogaram o jogo inteiro.
Mas vamos lá, não conseguiu, acho que vai de lance pra lance. Por exemplo, bola na trave do Henderson, que foi um puta chutão. Mandou
puta defesa do De
Gea. É verdade.
Ele deu uma raspadinha.
Bateu no De Gea, isso é verdade.
Não bateu no De Gea, você tem que paralisar o goleiro. Não bateu no De Gea, o De Gea pegou na bola.
Vamos defender os goleiros.
Vamos defender os goleiros hoje. Tô com o César Costa, o goleiro que você respeita.
Exato.
Cuidado aí. Mas assim, por exemplo, lance do Salah, na cara do gol, que ele furou.
Isso é uma chance perdida.
Não, foi ridiculamente perdida. Ali era pra matar o jogo.
Ali me lembrou o Mazinho. Nos tempos de Palmeiras, ele fazia umas dessas, eu lembro. Basta chegar no fundo, achava ali.
Michael Leite também fazia.
O famoso Messi Black, né? Dói, né? Dói muito. Mas, então, acho que o jogo teve essas nuances. Porque, por exemplo, o Firmino gerou muita chance também. Deu um corte no Bissaka aqui, senhores.
O Bissaka
tá ainda fazendo...
Tá correndo atrás do rabo até hoje.
Tá dando a volta no mundo ainda, já completo.
Aí, né? Aí você pega, teve o gol do Ronaldo anulado por um impedimento assim, que dava pra não dar. Imaginando, sei lá, 3 anos atrás sem VAR e o bandeira um pouco mais... E teve o gol do Firmino. Eu acho que só teve o gol porque o Giz quis aloprar, assim, ele quis fazer uma brincadeirinha, mas também foi gol.
Golaço!
Então, assim,
golaço.
Você valida esses dois gols porventura?
Mas ambos bem anulados, né?
Sim, bem anulados.
Os dois. Consenso na falta do De Gea? Porque eu vi muita gente no Twitter reclamando falando que não foi nada.
Ah, pelo amor de Deus.
Mas eu achei falta clara,
inclusive. Só uma questão que foi discutida ainda no nosso famoso grupo de WhatsApp que a gente cita tanto aqui. Que foi a atitude do De Gea? Eu acho que tudo bem ele se revoltar, o calor do momento, mas ele enquadrou o árbitro. E
já foi com o VAR na cara.
Tinha VAR. Então eu acho que o VAR obviamente, né, ia ver que o Van Dijk, ele coloca o braço no meio do De Gea.
Ele vai só no De Gea.
Dá um treino.
Ele olha onde tá o De Gea, pula em cima do De Gea olhando pro nada, fingindo que não viu.
Exato, é sempre isso. Mira e depois já troca o rosto e fala, não.
Eu vi um comentário no Twitter também muito bom, não vou lembrar de quem foi, porque foi essas pessoas X aí da vida. Mas falou: se o De Gea pulasse pras bolas com o mesmo ímpeto que ele enquadrou o Craig Paulson, o United não teria tantos problemas quanto eles têm hoje.
Que isso.
Ah, mas ele faz
gol. Culpar o De Gea é sacanagem. Ele foi bem nesse jogo. Acho que
nesse jogo foi.
Aos poucos ele volta. Que a Rússia deu uma quebrada de ritmo dele, né, infelizmente.
O melhor jogador do United nesse jogo, pra mim, foi o Luke Shaw. Ele fez uma baita partida defensiva e numa posição que não é a dele.
Foi muito estranho, inclusive.
Eu gosto dele de terceiro zagueiro, até porque ele tem esse esquema do Sheffield United. Não sei se vocês já repararam. Tem um zagueiro, um dos zagueiros do Sheffield United, um dos três, dispara. Ele vai, tipo, até a linha de fundo pra cruzar a bola. E é uma característica que serve pro Luke Shaw, porque é um lateral, né? E ele tem até, por mais que seja meio... pesado, não de gordo, mas ele é pesadão, né? É um cara grande, tem 1,85, né? Ele é forte. Não é o cara mais ágil, mas ele tem força e tem técnica com a bola no pé. Então, possivelmente um novo esquema, é um novo posicionamento pro Luke Shaw.
Por fim, fechamos mais uma vitória do Liverpool. Nada de novo sobre o campeonato, mas vamos falar... Vamos
nada, nada de novo também, né? Empate do Arsenal em casa.
Exatamente. Vamos
nada
falar,
de novo também.
Vamos pra Londres falar justamente do Arsenal. Que ridículo, velho. Deixou... empatar de novo esse jogo. O jogo tava ganhando. Acho que o Arteta tá entendendo o que é o Arsenal.
Ele tá
pegando
a
essência,
tá,
né? Que coisa boa.
Eu acho que é um fantasma que ainda tá por lá, viu? Fantasma ali do Emery ainda não foi embora, não.
O cara tá assombrando os negócios.
O Wenger, o Emery, todo mundo aí deixou um tequinho de rancor, de energias negativas, e cabe o Arteta espalhar aí, chamar os Ghostbusters. Vai saber se o Martinelli não é um deles, né?
É, pois é. Mas eu vou falar também, golaço do Fleck, viu? De empate, chicotada maravilhosa.
Que cagada, mas tudo bem.
Não, ele é muito bom jogador.
Mas ele não mirou no ângulo. Você acha que ele virou lá?
Ele mirou no chão, mas
deu uma desviada, hein? Deu uma desviada, hein?
Mas chicotada maravilhosa. É assim que eu gosto.
Eu vou dizer que eu fiquei muito puto com o Arteta, porque no momento do jogo ele tirou o Lacazette. Não foi uma excelente partida do Lacazette, mas ele tirou o Lacazette pra botar um...
É um 9 que tem, né?
E, mano, o moleque não conseguiu fazer nada no lugar dele, infelizmente. E eu achei que o Lacazette tava pelo menos prendendo a bola, incomodando o zagueiro, que é uma coisa que ele faz muito bem.
Uhum.
E tirou ele, eu achei que pediu assim, ó, isso aqui é o Arsenal, irmão. Fala lá,
obrigado. Faça um gol,
vai
gente.
Vai lá, vai lá. Eu queria saber de vocês, esse foi um recado pra dizer que Arteta também não vai revolucionar muito?
Não,
o
tem,
que vocês acham?
Não tem tempo de treino. Pra mim, você troca treinador no final de temporada e você dá 1 e 2 meses pra ele treinar a equipe e aí fazer a equipe jogar do jeito que ele quer. Você pegar um cara de meia temporada e tem 2 dias pra treinar e jogar 3 jogos por semana, ainda mais na Inglaterra, eu acho que não tem como ele dar uma cara dele pro time até acabar o ano.
Ah, e por fim, o Martinelli que fez o gol aí, um molecão, mas o gol, eu queria saber de vocês, tá rolando o Sub-23 agora, pré-Olimpíadas, se o Brasil se classificar, você acha que tem que ser um nome para as Olimpíadas em Tóquio, o Martinelli, tem que levar o Martinelli?
Cara, se você olhar para a seleção Sub-23 do Brasil, é todo cara que joga ou no time B da Europa ou aqui no Brasil. O Martinelli tá jogando Premier League, mais alto nível da Europa, no futebol europeu.
Mas pensando em todos os Sub-23 aí, vamos falar de Vinícius Júnior, David Neres, até o Gabriel Jesus tá nessa conta ainda. Você acha que o Martinelli cabe diante de todos esses jogadores juntos?
Cabe
ainda?
Porque eu vejo ele com menos projeção pra seleção brasileira principal agora. Todos os outros já foram convocados. O David Neres já foi pra Copa América, Gabriel Jesus é principalmente titular, não sei, hoje em dia não sei mais. Vinícius Júnior já foi pra seleção brasileira também, se não me engano, não.
Não sei, foi uma vez só.
Acho que foi convocado uma vez, não jogou. Mas ele tá no time principal do Real Madrid sem jogar muito. Eu vou de Martinelli. Vice-artilheiro do Arsenal na temporada, inclusive, vale destacar. 9 gols em todas as competições.
Esse Arsenal também. E o Martinelli, com todo respeito, mas fez gol na Copa da Liga, fez gol quando o Arsenal tava com um time reserva contra adversários mais fracos, não querendo desmerecer o talento dele. E tem o Rodrigo também. Eu acho que tá um pouco à frente.
Continuando em Londres, vamos fechar o pacote de vergonha com o Chelsea, né? Que merece muito. Newcastle 1, Chelsea 0, final de jogo, cresceu ali.
Eu já sabia.
Destaque para muita incompetência dos outros times para cima do Chelsea, né, galera? Tá com 39 pontos, e o United, Tottenham, Wolverhampton, ninguém consegue chegar. Tá 5 pontos do Chelsea ainda. O jogo eu achei frio, eu achei muito fraco, e a molecada tá pouco criativa também. O Mason Mount fez uma partida bem abaixo do esperado, o Abraham também.
Abraham perdeu 2 chances claras de gol, e agora que ele já começar a aproveitar as chances, né, que o Kane tá machucado fora da seleção, pra cravar a titularidade dele, né?
Exato. Eu queria saber de vocês, tá faltando experiência, ou vontade, ou o que nesse elenco do Chelsea agora, nesse momento do campeonato pra vocês?
Tá faltando um pouco de Kovacic, eu acho. O Kovacic é um jogador muito bom e ele tem ficado no banco aí, tá rodando o elenco, né? Tá jogando com o Barkley, o Kanté voltou pra esse jogo também. Mas o Kovacic ele é um cara que eu sinto que ele é o que mais bem controla o meio de campo, no sentido ofensivo até, de criação. Você falou que tá faltando, né? Criatividade, o Kovacic faz falta nesse sentido.
Consistência, eu acho que o Kovacic vai ajudar a trazer isso. É um jogador experiente, jogou Real Madrid, Inter de Milão. E, assim, levando para um lado mais caricato, vergonha na cara, porque não dá pra...
Não dá. Excelente. Cirúrgico, César Costa.
Dá pra a ver. Torcida do Chelsea vibra.
Engrandece. Não dá pra você ter jogos, você faz 5 gols contra adversários mais qualificados que o Newcastle, e contra o Newcastle você não consegue fazer um gol, numa das defesas horrorosas do campeonato. Eu não acho a defesa do Newcastle boa em termos de qualidade, e o Chelsea tem arsenal pra conseguir criar muito mais do que criou.
Uma coisa que eu acho meio bizarra é que o que, que a gente mais comentava no começo do trabalho do Lampard, que começou a dar certo, né? Pô, ele tá criando um time, não é fruto de um jogador ali. Ele tá criando, pô, todo um pensamento de jogo. E agora eu só vejo uma grande viúva do Hazard, esse Chelsea. Juro, eu acho que fica esperando alguém decidir, alguém que vai ser o William. Não sei, eu acho que...
O William já decidiu alguns jogos, né? Mas não tá, não é uma coisa dele
assim, como do Tottenham,
né?
Por exemplo.
Exato, partidaço dele no Tottenham. Mas não é uma coisa que ele vai pegar e fazer toda semana que nem o Hazard fazia, né?
Continuando nos vacilos da rodada, o Burnley venceu o Leicester, rapaziada.
Dash Ball.
Olha o Leicester aí.
Literalmente, Dash Ball, o primeiro gol.
Barnes abriu o placar. Wood, a segunda torre gêmea aí, né? Conseguiu empatar. E quem virou o jogo foi o Ashwood. E ainda teve... César Costa, por favor.
Então, aí você tem o craque do time, camisa 9, ídolo histórico. Vai fazer a cobrança de pênalti pra dar vitória depois de uma rodada com uma derrota indigesta. Aí vai lá, o filho da mãe me dá uma bica meia altura na mão do Pope, que inclusive foi eleito melhor da partida pelo Who Scored. Eu acho inaceitável. Mas é, eu brinquei um pouco, mas o Pope, ele sempre é um cara muito seguro pro Burnley. Eu acho até acima um pouco do time. Uhum. Ajuda muito.
E merece o lugarzinho de terceiro goleiro pra seleção também.
Senti falta do Tielemans, que entrou no segundo tempo, e do NDD. NDD faz muita falta nesse time. Faz. Pra dar uma controlada. Achei que o Madison se desgastou muito. Você viu até os chutes de fora da área dele, todos foram bloqueados. Ele tava sem energia na hora de marcar, fazendo falta besta, justamente por conta do desgaste, né? Uhum. Ele tem que fazer várias funções.
E é, eu sugeriria também, né? Quem sou eu pra sugerir alguma coisa pro Brandon Rodgers, né? Mas eu vejo o Leicester um time muito previsível. Ele não sai desse 4-1-4-1, fica tentando mexer as peças, mas não altera no elenco. É isso que você falou, o Madison acaba sendo um pouco sacrificado por esse esquema, que tá muito fácil de marcar. Ele acaba tendo que voltar pra receber a bola, pra iniciar as jogadas de ataque, tem que voltar pra marcar também, fica muito desgastado mesmo. Então por que que não muda o esquema pra, onde ele vai ser um 10? Um 10 clássico, assim, né? Onde os outros possam fazer um trabalho sujo, né, em volta dele. Um 3 volantes assim atrás e 2 centroavantes na frente.
Na última vez que a gente conversou sobre prioridade em contratação, vocês falaram muito sobre ponto e eu defendi que tinha que ser um parceiro pro seu Yunku na zaga. Diga-se de passagem, o Evans entregou o segundo gol, que eu fiquei bravão com o Evans nesse jogo. Mas eu mudei, eu acho que eu vou muito do que você falou da última vez que a gente conversou sobre isso, Mihan. Precisa de um ponta. Só se for mudar a formação, como você falou.
Exato. Aí a gente pode pensar em outra coisa. Também um parceiro pro Vard, né?
Exato. Mas assim, tipo, que nem o Kazak foi, né?
Uh-huh.
Mas assim, na formação de hoje, não, assim, o Barnes fez gol, beleza, cara, mas não dá.
Não tem como. Não dá. Ele seria um ótimo jogador de segundo tempo, por exemplo.
Exato.
O Barnes, mas aí os Pérez no outro ponto, na outra ponta e ele começando, os dois começando o jogo, é muito fraco para um time que quer manter, sei lá, esse lugar da Champions League.
E finalizando com o City agora, rapaziada, o que aconteceu?
Não sei, mas eu amei.
Cara, mas foi assim, eu adorei. Duas, no máximo, três finalizações do Crystal Palace, gol do Crystal Palace. Esse jogo foi 2-2, o Tozun abriu o placar, uma cabeçada do Cahill diretamente pro Tozun, novo contratado, mostrando um serviço aí, né? Mas na sequência o Agüero fez dois gols e esse KLB argentino é muito bom, velho.
E bom também foi o passe do Jesus pro primeiro ou segundo gol?
O primeiro gol, né? O segundo foi o Mendy, né?
Mas assim, a bola do Jesus pro primeiro gol foi isso.
Exato, eu achei a do Jesus mais complicada, achei que o Agüero foi bem nessa bola, e o Jesus também nesse cruzamento, foi muito rápido a jogada. Uhum. A do Mendy, eu achei que o Mendy foi bem, óbvio, na cabeça do Agüero, mas esquece, despede, né? Não vou cobrar nada. Mas, pô, a zaga do Crystal Palace tão compacta.
Não é possível deixar o Agüero sozinho na área, né?
Gente, é o único cara que não dá, né?
É de amador isso daí.
E você viu alguma dificuldade dele em botar a bola do lado da rede?
Nenhuma.
Cabeçou ali, testou pra baixo, como diz o manual, e foi pro abraço.
Lançou um rockzinho na mão aqui, quem faz, tá ligado? E é isso.
Posso propor um ponto de discussão aqui pra vocês? Falando, elogiamos o Jesus, elogiamos o Mendy, elogiamos muito o Agüero. Agora, quem não dá pra elogiar não, ao meu ver, Kevin De Bruyne. Partida abaixo da média nesse jogo aí. E eu acho que isso diz muito, né? O De Bruyne é um termômetro do City. Você vê que se ele não tá na melhor forma de jogo, o City vai mal. Pra mim, foi representado por esse jogo de sábado. Sábado, né?
Sim, sábado. Sábado. Tem alguns lapsos de jogadores que eu fico meio assim, que é aí que eu percebi que o cara joga muito. Por exemplo, eu também acho que o De Bruyne foi abaixo nesse jogo, mas ele foi abaixo por muitos momentos do jogo, principalmente na parte final. Acho que ele conduziu muito o ritmo nessa parte final.
Sim.
E meteu a bola no travessão.
Essa falta foi sensacional.
O Liverpool, por exemplo, o Robertson e o Mané fizeram um péssimo primeiro tempo. Segundo tempo, uma assistência ali, o Mané jogando muito. Então eu fico pasmo como esses jogadores a gente critica no meio do jogo e parece que a corneta mágica mesmo, a gente até zoa, mas é verdade. Então,
é real, né?
É muito real porque os caras são bons, assim, não é aquele jogador cagado que você criticou, o Iheanacho da vida, que vai lá e gol na hora que você falou mal dele. Não, sabe, é um jogador que tem lapsos que você não consegue criticar tanto ele, porque ele deu essa bola travessão, por exemplo. É o último que você vai criticar o De Bruyne, às vezes. Mas depois do empate, que a gente já vai citar daqui a pouco, mas detalhando um pouquinho mais desse tema defensivo que você criticou, Gui, a gente vai falar do Fernandinho já aqui, que é foda. Mas assim, o Stones, a Nathalie Gedra falou isso na entrevista, falou que ele foi muito criticado na beira do campo e tem uns sites aí, principalmente na Inglaterra, que estão falando que o próximo jogo ele já vai ser sacado. Bom, se o Stones vai fazer sacado, fazendo as contas aqui, tá sobrando um Otamendi aqui e lá, cara, vai ter que contratar essa janela. Eu não tô ouvindo muitas rumores também, mas é melhor começar, porque tem que reagir agora.
Já tá acabando, faltam 10 dias aí pra janela fechar. Se não for usar o Stones, vai usar quem? O Eric Garcia junto com o Fernandinho? Colocar o Rodri? Não tem muito mais o que fazer.
Tem time que a gente percebe de onde vem a regularidade, mas eu acho triste isso acontecer com o City, porque é um time preparado. Então, onde o Pep Guardiola precisa acertar, né? Tipo, Pep, vamos repensar aí sua filosofia de jogo. Não é assim, sabe?
Exato.
O que tá acontecendo? Eu acho que é justamente o sistema defensivo.
E é um problema que pra gente, que tá olhando de fora, é muito óbvio. Mas por algum motivo parece não ser tão óbvio assim pra quem tá lá dentro, né?
Ou às vezes não tem escolha, né? Por exemplo, o Mendy sempre volta pro time titular.
É.
Não importa o que aconteça, e aí? Isso que eu acho complicado. Mas falando isso que é foda, vamos falar de Fernandinho, né?
Fernandinho empatou o jogo pro Crystal Palace, deu um favorzão ali.
Ganhou o Supremo, né?
Vamos puxar aqui talvez a nossa parte favorita do.
Alguém
do
que não sou eu e você, Gui? Talvez alguém.
Não sei quem. Não sei quem.
Já. Mas eu vou ter que dar pra ele, porque, assim, Fernandinho, ó, irmão, banho de sal grosso, entendeu? Ajoelhar em Aparecida, tem um monte de coisa pra fazer, velho.
Mas é importante separar o Fernandinho da seleção e o do City, né? Mas hoje eu digo, no sábado, quem jogou foi o Fernandinho na seleção, não foi o do Fernandinho do City, né? Então daí que vem a nossa crítica. E pra mim, pro Jorge, é o nosso vacilão da rodada. César.
Pra mim, o Fernandinho fez um gol contra o Lewis... Lewis?
Não. Steve Cook.
Steve Cook. Desculpa aí, Lewis, você não merece. O Steve Cook. Então, ele foi expulso e deixou o Bournemouth na mão por 60 minutos e deu um gol. Eu acho que isso daí é muito mais prejudicial do que um gol contra, e que o Fernandinho também não tinha muita culpa.
Tudo bem, mas aí eu vou apresentar um contra-argumento. O Fernandinho fez uma defesaça?
Não.
Não fez.
Infelizmente.
Decidido, passando a rodada foi o Fernandinho.
De mão trocada?
De mão trocada.
Não fez.
Ponte, hein? E craque da rodada?
Eu vou ser sucinto. Nick Pope. Achei que o Burnley inteiro reagiu forte também depois do pênalti. Estava com uma energia muito forte. E jogou bem, gostei do time do Burnley nessa rodada.
Raul Jiménez. Comandou a virada do Wolves contra o Southampton, que tava perdendo de 2-0 no intervalo, né? Fizeram os 3 no segundo tempo.
O Raul Jiménez achou 2 gols, mas quem deu 2 gols pra ele fazer foi um tal de Adama Traoré, que criou a jogada do lance do pênalti, e a assistência que ele faz é ele contra 5, entendeu? É um jogador muito acima do que se esperava quando ele saiu lá do Barcelona, ninguém achou que ele ia estourar.
Mirradinho.
Menino novo. Então vai ser eu dando assistência pro Mirra, Adama Traoré.
Excelente. É assim que encerramos então o nosso 13º episódio do Resumão.
Ele mesmo.
Lá, os BR. O próprio 13º. Agradecemos aí quem ouviu a gente até agora. Vocês podem seguir a gente no Instagram, né? @thrillions.br. E para ouvir a gente, vocês podem ouvir no Spotify, na Apple e no Anchor. Mas, por enquanto é isso. Até semana que vem. Estaremos de volta. Semana que vem ou mês de semana? Porque vai ter rodada amanhã, né?
É, meio de semana.
Amanhã e quarta-feira tem rodada de Premier League.
Na segunda a gente não tá, porque vai ser Copa no final de semana.
Então, no final de semana vocês provavelmente ouvirão o nosso próximo episódio, 14º. E esperaremos você lá. Falou. Sim.